Estamos em uma série de mensagens intitulada Divina ou Direção Divina. Nós tivemos a primeira mensagem no primeiro domingo deste mês, exatamente no dia 2, né? No domingo anterior. No domingo passado, dia 2, foi a segunda mensagem e hoje nós vamos para a terceira mensagem desta série intitulada Direção Divina. Amém? Todos pegaram, todos receberam seus esboços, tem aí todo mundo? Quem não pode baixar? Quem não recebeu, levanta a mão aí, por favor, que as irmãs, os nossos recepcionistas e introdutores vão disponibilizar para você. Com a sua mão levantada, e eles virão então e entregarão para você aí o seu esboço para que você possa acompanhar e também você compartilhar na sua célula. Cadê o pessoal com os esboços? Está vindo aí, está chegando aí. Fica a sua mão estendida, temos algumas pessoas aqui, algumas pessoas no meio e algumas pessoas ali naquela outra lateral. Certo? Para lembrar você, na próxima quinta-feira, nós teremos aqui na no nosso espaço da CR, nós teremos a rede de mulheres, um chá para as mulheres. Cadê as mulheres?
Sirva antes de tudo, no dia 30 do 6.
15, o verso de número 14, a palavra do Senhor vai dizer: disse Jesus, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. O apóstolo Paulo já está no fim do seu ministério entre os gentios. Os seus dias estão terminando e depois de morar, estabelecer igrejas, preparar discípulos e obreiros na cidade de Éfeso, ele está agora voltando para Jerusalém. Paulo estava e desejava terminar muito bem sua corrida e sua jornada. Irmãos, guarde essa chave. O importante não é como você começa, o importante é como você termina. Não importa como você começou, o importante é como você vai terminar a sua jornada, terminar a sua caminhada, terminar a sua vida com os dias que Deus lhe deu nessa terra. Não termine de qualquer forma, não termine de qualquer maneira, não termine longe de Deus, não termine inimigo de Deus, mas termine aliançado com Ele, termine convicto de que Ele é o seu Salvador, o seu Senhor. Parar não significa permanecer no contexto espiritual. Você pode parar e não permanecer, ou avançar permanecendo na presença. Será que você é um daqueles que já teve vontade de desistir? Eu vou pedir para você me sinalizar ou levantar a sua mão. Mas eu sou um daqueles que muitas das vezes na minha caminhada já tive o desejo de desistir, largar tudo, né? E viver a vida aí de alguma outra forma, de alguma outra maneira. Mas o Senhor sempre nos dava graça. Então você possivelmente já teve vontade de fazer isso, de praticar, de tomar essa decisão, a decisão de desistir. Devo ficar no meu emprego ou devo pedir contas? Talvez você já esteve nessa situação. Devo fechar o meu negócio ou insistir um pouco mais? Devo permanecer com este namoro ou devo encerrar logo? Se não é bom, se não está edificando a sua vida, se não há um projeto para com esta pessoa e a coisa tem se arrastado ao longo dos anos, talvez seja melhor terminar. Devo perdoar e dar uma nova chance ou terminar de vez com esse relacionamento? Será que devo permanecer neste curso e ir até o fim ou deixar porque Deus tem algo melhor para a minha vida? Será que existe hoje alguém aqui que vive o dilema que William Shakespeare viveu entre vontade e desejo? E ele diz exatamente isso. Ele diz: olha, às vezes tem mais vontade de ficar do que desejo de partir. Às vezes tem mais vontade de ficar do que desejo de partir. Será que estou no caminho certo ou está na hora de virar a página? Manter a rota nunca será uma opção simples e fácil. Existe um livro na Bíblia, no Velho Testamento, chamado Ruth. Também você se lembra da história de Ruth e Noemi. E ela teve que tomar uma decisão crucial na sua vida, uma decisão definitiva. E a palavra de Deus nos ensina em Ruth, no capítulo 1, o verso de 16 a 18. Esta foi a declaração dela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo, que te deixe, não mais acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei. E ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Ela decidiu ficar com a sogra. Ela decidiu. E anos depois, muitos anos depois, veio sua restituição. Deus honrou a fé daquela mulher para com a sua sogra, a sua decisão, a sua escolha. E quando nós lemos a palavra de Deus lá em Ruth 2, 11 e 12, a palavra de Deus vai dizer: Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito com sua sogra. Depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai e sua mãe nem sempre vai ser fácil, porque tem muitas coisas, às vezes, dizendo contra a gente, trabalhando contra aquilo que nós muitas vezes estamos gerando no nosso coração. Não é fácil permanecer 24 horas por dia, 7 dias por semana, servindo Jesus, glorificando o nome de Jesus, né, sendo um testemunho vivo e eficaz de tudo aquilo que Ele é e de tudo aquilo que Ele faz. Permanecer não é para os fracos. Desistir é sair da presença. Então, minha palavra para você nesta noite é: não seja um fraco, persista, resista, permaneça até o final. Amém? Porque se nós desistirmos, irmãos, tem alguém que está vibrando para que a gente caia, tem alguém que está à nossa espreita, dioturnamente, torcendo para que a gente seja motivo de chacota, de vergonha e de escárnio. Então permaneça, permaneça na presença, permaneça com Jesus, permaneça sendo alimentado, sendo suprido e sendo assistido pelo seu Espírito. Pelo seu Espírito. Greg Crossland vai dizer: quanto mais Deus deseja te usar, maior a probabilidade de você se sentir tentado a desistir. Nós somos tentados todos os dias. Todo instante, o inimigo se revela, ele se mostra, ele sinaliza, querendo destruir o tempo todo as nossas vidas, a nossa caminhada e a nossa aliança com Jesus. Não saia da presença. Existe um poder muito poderoso em ficar, muito mais do que você possa imaginar. Não saia da presença. A grande questão é: como decidir em um momento de encruzilhada da vida? Como é que a gente decide? Como é que a gente resolve? Como é que a gente se posiciona diante de uma situação adversa? Qual é, muitas das vezes, a atitude que o nosso coração precisa ter? Então, o que Deus deseja que você deseje, o que Deus deseja, é o que Ele deseja para que seja uma realidade também na sua vida, que esteja em consonância, que esteja em conformidade também com o seu coração. Então, coloque nos seus bolsos, em primeiro lugar, para permanecer na presença, por onde for e quando for, seja sensível à direção do Espírito Santo. Amém? Seja sensível à direção do Espírito Santo. O texto que nós lemos, no verso 22, a parte A, lá do capítulo 20 de Atos, vai dizer exatamente assim. Vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus, vamos lá? Amém? Compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém. A decisão do apóstolo Paulo, desejo do coração dele, é o desejo de servir a Deus, de estar em obediência, de estar em conformidade com aquilo que é a direção dos céus, aquilo que Deus está sinalizando para ele, colocando no seu coração, abrindo seus olhos para que ele siga. Mas você precisa estar sensível para isso. Você precisa estar conectado com o Espírito, na mesma vibe daquilo que é a cultura do céu, a atmosfera que o céu vai ser guiado e dirigido pelo Espírito. Que o seu coração esteja sensível à direção que o Espírito Santo de Deus está querendo dar para a sua vida, dar para o seu coração, para a sua caminhada, na decisão que você precisa ter nos seus projetos, nos seus sonhos, naquilo que você tem colocado diante de Deus, naquilo que são as suas metas, os seus objetivos. Esteja sensível à direção do Espírito. Esteja sensível à direção dos céus. Amém? Em segundo lugar, para permanecer na presença por onde for e quando for, tenha certeza em meio às incertezas. Tenha convicção, tenha certeza daquilo que o Espírito de Deus está falando ao seu coração. O apóstolo Paulo, no texto que nós lemos de Atos, no capítulo 20, os versos de 22 até o verso número 24, a palavra de Deus vai dizer exatamente assim para ele. Escute aí, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. É o que diz a parte B do verso de número 22. Tenha certeza em meio às incertezas. Ele não ficou questionando Deus, ele não ficou afrontando Deus, não. Ele tão somente cumpriu o que o Espírito tinha dito a ele. Ele diz: eu estou indo. Estou caminhando, o Espírito já falou comigo, Deus já me deu a direção, o Espírito já me convenceu. Eu não sei quais são as incertezas que estão acontecendo ali, ou que tem ali, mas uma certeza eu tenho no meu coração: se Deus falou comigo e se Deus me direcionou para ir para lá, eu vou. Talvez a nossa grande luta, irmão, pessoal, seja exatamente nós tomarmos uma posição diante daquilo que o Espírito Deus está falando ao nosso coração. Se posicione. Ah, é um tempo de incerteza, mas se foi o Espírito que falou, você precisa ter certeza no seu coração. E mesmo diante de grandes incertezas que podem estar diante de você, você vai na certeza que o Senhor vai na sua frente, que o Senhor vai lhe abençoar, que o Senhor vai guardar, que o Senhor vai prover, que o Senhor vai sustentar. E de fato, ele não sabia quais eram as incertezas que o aguardavam, mas lá, uma emboscada dos judeus religiosos o esperava. E depois ele foi preso, apelou a Roma em Cesareia, e a Roma foi enviado. Mais do que nunca, precisa de fé em dias de incredulidade. Nós precisamos viver pela fé nesse tempo de ceticismo, de incredulidade e de indiferença que as pessoas estão vivendo. Nós precisamos continuar vivendo pela fé. A fé não é em uma religião, mas a fé em Jesus Cristo de Nazaré. Está convicto em meio às inconstâncias, está seguro diante das incertezas que muitas das vezes vão chegar diante de nós. O salmista, no Salmo de número 119, o verso de número 5, vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus, vamos lá? Amém? Exatamente isso. É o Senhor, por meio do seu Espírito, por meio da sua revelação, a sua palavra, que vai nos conduzir, que vai nos levar, que vai nos guiar por todo e qualquer caminho. Deus quer que você pare de correr atrás de coisas que só fazem sentido para você. Ele deseja que você deseje o que Ele tem para você. Será que você já se perguntou, será que você já parou para pensar assim: qual é o propósito de Deus para a minha vida nesse tempo que eu tenho aqui na Terra? Afinal de contas, o que Ele quer comigo? Quais são as suas vontades para o meu coração? Quais são os desígnios dos céus para a minha vida? Tenha certeza, em meio às incertezas. Quando eu decidi ir para o ministério, eu passei, já contei isso outras vezes, muitas incertezas tomavam meu coração naquela época, na década de 80, entrando na década de 90. E tudo o que eu não queria era conversa com o ministério. A minha história, desde a minha infância, eu via os pastores sendo massacrados, sendo ridicularizados, pastores passando privações, pastores sendo isso contribuiu muito para que eu ficasse distante do ministério, pelo menos por 15 anos da minha vida. Não foi coisas que me contaram, foram coisas que os meus olhos viram. Mas chegou um determinado momento que eu precisei me resolver, me definir. Mesmo em meio a muitas incertezas que estavam diante dos meus olhos e que estavam pulsando no meu coração, Deus me levou para a certeza dele, dizendo: eu vou ser com você. Pare de fugir. Eu já salvei a sua vida uma vez, eu já operei um milagre na sua vida. Eu tenho um propósito aí para cumprir na sua vida. E aí então, mesmo em meio a muitas incertezas, eu decidi caminhar com a certeza dos céus e não as incertezas circunstanciais dessa terra. Você precisa estar certo, mesmo diante de grandes incertezas que virão diante de você. Você não será o tipo de pessoa que desiste, pelo contrário, você vai até o fim. Até o fim. Queridos, é no final da pista que o avião decola. Não é no início. É no final da pista que o avião levanta a voo. Não é isso? Mas é isso. Graças a Deus. Venci a primeira parte da viagem. Daqui a pouco você está chegando. E aí o avião precisa pousar novamente. Quando ele pousa, seguro, né, aquele piloto hábil, parece que ele está colocando o avião assim como se fosse com a mão dele no chão. Você está dormindo, você nem acorda. Mas tem uns camaradas ali que tiraram a carteira lá no Caraquiri, piloto de avião, misericórdia. Diz que ele está carregando o carro de boi. Você só falta sentar na cadeira. Né? E aí você está dormindo, você acorda. Você estava meditando, você perde a meditação, você estava orando, já perde o fio da oração, porque você perde. Afinal de contas, você está parando aonde? É no campo minado? É numa estrada cheia de buracos? Mas é no final da pista que o avião decola. Que a sua vida seja assim. Estar caminhando para decolar para voos ainda mais longe e ainda maiores, ainda mais altos. Amém? Em terceiro lugar, permanecer na presença, por onde for e quando for, jamais se deixe dominar pelo espírito do medo. O medo é um espírito. Não se deixe dominar pelo espírito do medo. O verso 23 de Atos, que nós lemos, vai dizer: Atos diz, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Mesmo que pressinta o perigo e o pior, confie no Senhor, não tenha medo, né? Jamais se deixe dominar pelo espírito do medo. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso número 7, vamos ler aí o que diz esse texto da palavra de Deus, vamos lá todos em alto, bom som, vamos lá? Sendo freado pelo medo, sendo seguro pelo medo, ou não podendo avançar por conta do medo. Pois Deus, Deus Todo-Poderoso, Yahvé, Senhor Criador dos céus e da terra, a palavra de Timóteo é: Ele já nos deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. O espírito do medo precisa ser varrido da sua vida. O espírito do medo precisa ser sepultado na sua vida. Viva e ande de cabeça erguida, olhando para Jesus, como diz o apóstolo Paulo, autor e consumador da sua fé. Qual a área de sua vida que o Espírito está te revelando hoje para você ficar, resistir, lutar, vencer e reconstruir? Qual área da sua vida? Você nunca pode desistir porque é difícil ou pesado. Você deve sempre ficar na presença do Senhor. Neste lugar você vai discernir duas coisas extremamente importantes para a sua caminhada, para o seu crescimento e para o seu fortalecimento. Se deve entregar algo que o Espírito está lhe pedindo. O que é que o Espírito está lhe pedindo? está lhe levando a fazer. Está dizendo, olha, é exatamente isso. O que é que o Espírito está falando ao seu coração e ministrando a sua vida? Se deve entregar algo que o Espírito Santo está lhe pedindo? O que é que o Espírito Deus tem pedido a você nesses últimos tempos? É mais serviço? É mais santidade? É mais compromisso? É mais fidelidade? É mais ousadia? É mais coragem? É mais disposição? O que, que o Espírito tem falado à sua vida, ao seu coração, que você deve entregar? Segundo aspecto, se deve mudar porque o Espírito está lhe direcionando para algo novo e melhor. É isso que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Quando você fica na presença dioturnamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, você então, recebendo do Espírito, sendo alimentado pelo Espírito, sendo fortalecido pelo Espírito, depois dele levar você a discernir que algo você precisa entregar, também você deve mudar, porque o Espírito está lhe direcionando para algo novo e melhor. Lembra que disse o pastor Carlito ontem? Tem gente querendo voltar para a igreja dos anos 90, mas a igreja está no século 21, né? 1990 era século 20, nós estamos no século 21. Né? Você não quer, como ele disse, você não quer continuar usando aquele tijolão do Motorola, né? Eu comprei um em 98, quando eu estava indo para Goiânia. Você falava 2 minutos, a bateria acabava e tinha nem como recarregar também. Nós estamos no presente tempo e Deus quer as nossas vidas para este tempo, não é para o passado, é para este tempo, para que nós possamos projetar e também, consequentemente, abençoar as próximas gerações. Se deve mudar porque o Espírito está lhe direcionando para algo novo e melhor, então mude. Avalie suas motivações pessoais e questões essenciais da sua satisfação interior. Talvez hoje você esteja lidando com algo muito sério em sua vida, muito difícil, muito complicado. O inimigo perdeu para o mal. Você não pode fazer o mesmo. Precisa vencer o mal com o bem. Gálatas no capítulo 6, o verso de número 8, a palavra do Senhor vai dizer assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos, ou seja, se permanecermos, se estivermos na presença. Continue na presença, viva na presença, deseje a presença, busque a presença, jamais se deixe dominar pelo espírito do medo. Nesta noite, o Espírito de Deus está soprando sobre a sua vida um tempo de ousadia, um tempo de coragem, um tempo de disposição, um tempo ainda mais para você viver os seus melhores dias e os seus melhores anos. Amém? Se recebe essa palavra em nome de Jesus, então vá para uma nova semana com destemor, com coragem, com disposição, porque o Senhor vai lhe abençoar. Tudo que estiver relacionado à mágoa, infidelidade, mentira, vingança, inveja, rebeldia, preguiça, luxúria, é certeza de sair da presença. Não permita que estas coisas tire você da presença do Senhor, da conexão com Ele, de estar focado nele. Amém? Em quarto e último lugar, para permanecer na presença por onde for e quando for, foque sempre no destino do teu chamado. Foque sempre no destino do teu chamado. Apóstolo Paulo sabia qual era o seu chamado. Ele foi chamado como apóstolo para os gentios, aqueles que não eram da linhagem dos judeus. Gentio era todo aquele que não era judeu, todo aquele que não fazia parte da descendência de Davi ou da descendência do povo hebreu. No verso número 24 ele vai dizer: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a tua vida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Jamais, jamais valorize um terreno em detrimento do eterno. Jamais valorize um terreno em detrimento daquilo que que é eterno. Vença o ego e o orgulho. Termine sua corrida. Complete o seu ministério. Deus sempre vai sustentar o que Ele te chamou e mandou fazer. Guarde isso no seu coração. Deus vai sempre sustentar o que Ele te chamou para fazer. O que Ele te chamou e mandou você fazer. Ele vai dar as condições, Ele vai abrir as portas, Ele vai abençoar, Ele vai colocar pessoas, Ele vai levantar pessoas, Ele vai tocar em corações, porque Ele é Deus. E se Ele te chamou, e se Ele mandou, então Ele vai te dar todos os meios, todas as condições para que você chegue lá. Então, se você se sente tentado a ir embora, a desistir, entenda, Deus te ama muito. Ele trouxe hoje aqui para que você não erre, mas acerte em cheio a vontade dele para a sua vida, para o seu coração, para a sua família e para toda a sua casa. Você não sabe o que Deus pode fazer se você tiver coragem de ficar. Talvez você não saiba o que Deus pode fazer na sua vida e no seu coração se você tiver coragem de simplesmente dizer: eu vou permanecer, eu vou ficar, eu vou caminhar na presença, independente das circunstâncias, independente dos comentários que estejam indo para uma outra direção, independente do que as pessoas vão dizer. Viva na presença, permaneça, e você vai ser testemunha das proezas que Deus realizará na sua vida daqui para adiante. Minha palavra para você nessa noite é: vamos permanecer na presença, vamos nos render na presença, vamos caminhar com Ele no nosso coração 24 horas por dia, 7 dias por semana. A presença é intensa, constante, sublime. Vamos ficar no lugar mais seguro da terra. Não sei se você sabe qual é o lugar mais seguro da terra. Não é naquela construção que fizeram lá nos Estados Unidos, o presidente da maior potência do mundo, onde a bomba atômica, uma vez lançada naquele país, não pode sequer alcançá-lo, onde ele está muito bem protegido e guardado. Ali não é o melhor e nem o lugar mais seguro do mundo. O lugar mais seguro da Terra é no centro da presença de Deus, no centro da vontade de Deus, porque aí você está nas mãos daquele que tem todo o poder, que controla todas as coisas e que pode realizar todo o impossível na sua vida. Não desista, não desista. Ouça hoje o que o Espírito está lhe dizendo, que Ele deseja que você faça aquilo que Ele está sinalizando em sua direção. Entenda, como disse Albert Einstein, Deus não joga dados. Deus sabe o que é melhor para a sua vida. Deus sabe o que é melhor para a sua caminhada e para o seu coração. Deus sabe. E seja sobre sua vida esta palavra profética, o Salmo de número 1, o verso de número 3. Pois será que uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperar. Hoje você sabe se a decisão certa é ficar, a decisão certa é ficar, é permanecer. Então, vamos permanecer até o final. E permanecendo até o final, o Senhor continuará guardando as nossas vidas e continuará também alimentando o nosso coração. Queria orar.